Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. No próximo dia 14 de maio, o Papa Francisco participará em Roma de um encontro dedicado à crise demográfica na Itália e no mundo, convocado pelo presidente do Fórum Italiano das Associações de Famílias. A Associação das Conferências Episcopais da África Oriental, a MECEA, pediu a intervenção de Deus pela reconciliação no Sudão do Sul, que sofreu mais um ataque violento quando o padre Christian Carlassare foi baleado. O próprio bispo eleito da diocese de Rumbé, que agora está melhor, acredita no desarmamento e numa possível visita do Papa Francisco ao país para disso levar adiante uma outra fase do processo de paz. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Covid só piorou uma tendência que já ocorria há anos. Na Itália não nascem mais crianças, o país está envelhecendo e ficando despovoado e as políticas de apoio têm pouco impacto. A crise demográfica é um tema delicado, uma questão que afeta muitas nações e no próximo dia 14 de maio em Roma será objeto de análise e discussão de alto nível institucional com uma excepcional contribuição inicial do próprio Papa Francisco. Francisco II, informou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, estará às 9h30, hora local de Roma, no Auditório da Conciliação em Roma, para o encontro Stati Generali della Natalità, onde será discutido o destino demográfico da Itália e do mundo. A iniciativa online, promovida pelo presidente nacional do Fórum das Associações de Famílias, Gigi De Palo, trata de um tema que se tornou ainda mais atual pelos efeitos dramáticos da pandemia que levou mais de 1 milhão de famílias a uma situação de pobreza no país. O objetivo central do encontro, portanto, é lançar um apelo de corresponsabilidade para que o país possa recomeçar a partir de novos nascimentos. Nesta baixa demográfica, a Itália, em particular, há mais de uma década, é um país cada vez mais velho e menos povoado, afetado por carências estruturais e legislativas em níveis fiscais, econômicos e sociais, que se refletem na queda dos nascimentos. Um cenário que queremos reverter com o impulso da oportunidade imperdível do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, PNRR, entregue pelo governo italiano à União Europeia, disse o presidente do Fórum das Associações de Família, Gigi De Palo. Na tarde desta segunda-feira, dia 3 de maio, foi anunciado pela Prefeitura da Casa Pontifícia que o Papa Francisco celebrará uma missa para os fiéis da comunidade Mianmar residentes em Roma. A celebração será realizada no próximo dia 16 de maio, solenidade da Ascensão do Senhor, às 10 horas, hora local de Roma, no altar da Cátedra de São Pedro. O Papa Francisco fez inúmeros apelos para o diálogo e a paz desde que o exército derrubou o governo democraticamente eleito no passado dia 1 de fevereiro e assumiu o controle do país. Os protestos da população, que saiu às ruas várias vezes contra o golpe militar, levaram a confrontos e violência com dezenas e dezenas de mortes. O Papa pediu repetidamente aos manifestantes que não tomassem medidas violentas e às autoridades que não repelissem os manifestantes com o uso da força. Que o diálogo prevaleça sobre a repressão e a harmonia sobre a discórdia e que a comunidade internacional forneça a ajuda necessária para que as aspirações do povo de Myanmar não sejam sufocadas pela violência, disse o Papa Francisco na audiência geral do dia 17 de março. Mas ele havia usado uma expressão ainda mais forte quando disse, mais uma vez e com grande tristeza, sinto a urgência de evocar a dramática situação em Myanmar, onde tantas pessoas, especialmente os jovens, estão perdendo as suas vidas para oferecer esperança ao seu país. Eu também me ajoelho nas ruas de Myanmar e digo, acabem com a violência. Eu também estendo os meus braços e digo que o diálogo prevaleça. O derramamento de sangue não resolve nada. Que o diálogo prevaleça.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
As orações do Papa Francisco pelo missionário comboniano de 43 anos baleado num ataque no Sudão do Sul, no final de abril, e agora os desejos de paz, reconciliação e conversão nos corações do povo daquele país, invocados pela Associação das Conferências Episcopais da África Oriental, a MECEA. O padre Christian Carlassare, bispo eleito de Rumbek, agora está bem e aguarda a ordenação episcopal marcada para o dia 23 de maio. Que todos aqueles ligados ao tiroteio, afirma um comunicado da associação, sejam levados à justiça e que o bom Deus, que busca a reconciliação de toda a humanidade, intervenha para a conversão dos seus corações. A Conferência Episcopal do Sudão e do Sudão do Sul também seguiu a mesma linha, através de uma declaração invocando a justiça e rezando pelos culpados, ao mesmo tempo em que exortou as autoridades de Juba a tomar medidas sérias para identificar os responsáveis e levá-los à justiça. O mesmo pedido foi feito pelo bispo de Tombura, Yambio, Dom Barani Eduardo Iboro Kusala, que afirmou: condenamos fortemente este ato de maldade e barbárie e pedimos a todos de resistir juntos neste difícil momento de desafio, defendendo os valores cristãos como amor, a solidariedade, o cuidado, a unidade, o perdão e a paciência. O prelado acrescentou que atacar uma pessoa inocente e indefesa é um ato de covardia profundamente errado. Finalmente, Dom Kusala faz um grande agradecimento a todos os missionários que trabalham no Sudão do Sul. O povo vos ama porque a Igreja no país nasceu e cresceu graças aos sacrifícios de muitos irmãos e irmãs missionários. Em reportagem na última quinta-feira, produzida e divulgada por Avenire, um jornal italiano de inspiração católica, o padre Christian Carlassare concedeu uma entrevista e falou sobre a sua diocese de Rumbek com uma situação complexa na qual apenas 12% da população é católica. Muito trabalho tem sido feito graças à presença de muitos institutos religiosos que se concentraram na formação dos jovens. As escolas seguidas pela diocese, disse, são 112. É um compromisso importante na convicção de que a evangelização parte da educação. É a melhor maneira de construir uma sociedade até agora dificultada pela violência endêmica. De fato, a guerra civil dos últimos anos deixou a sua marca profunda, como confirma o padre Christian, porque, disse, muitas armas circulam, usadas principalmente em confrontos entre clãs e para defender o gado. Ele explicou ainda que será necessário dar confiança às autoridades locais, mesmo que haja muito que fazer, especialmente para o desarmamento. A reconciliação e o diálogo devem preocupar todos, não só a Igreja Católica. O padre Christian disse ainda esperar que uma visita do Papa Francisco, desejo expressado em novembro de 2019, seja possível para levar adiante uma outra fase do processo de paz. Ainda é difícil o exercício da atividade jornalística em Angola, afirmam os profissionais da classe no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado ontem, dia 3 de maio. Pormenores com o nosso correspondente Anastácio Sassembelo.
O executivo angolano reiterou nesta segunda-feira o seu engajamento na promoção de um melhor ambiente político-jurídico que propicie o desenvolvimento da comunicação social. Numa declaração a propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Ministério Angolano das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social manifestou o desejo de que este ambiente permita a execuibilidade da missão social da imprensa dentro dos princípios universalmente aceitos. O Departamento Ministerial reafirmou o seu empenho em prosseguir as ações em prol do fortalecimento do setor e exortou os profissionais no exercício de um jornalismo cada vez mais competente, rigoroso, responsável, isento e patriótico. Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, é importante que as autoridades angolanas descriminalizem a atividade jornalística a bem da democracia e da liberdade de imprensa. O novo Código Penal em vigor em Angola pune os crimes cometidos no exercício da atividade jornalística, tais como a injúria, difamação e calúnia.
Infelizmente, a nossa realidade ainda apresenta um desnível e isso explica a posição que Angola ocupa nos mais variados rankings, situando, por exemplo, o do Repórter Sem Fronteira, que é um dos mais conceituados a nível do mundo, em que Angola se encontra na posição 103, entre 180 países, por exemplo, quando Cabo Verde, Ghana, Namíbia e África do Sul estão entre os 30 países, entre os 30 primeiros países, o que de facto faz com que eles estejam entre os países livres, ao contrário de Angola, que se encontra na posição 103 e está entre os países não livres. E o que é que explica exatamente esta posição de Angola? Bom, explica o facto de termos uma legislação que é desfavorável à constituição de órgãos de comunicação social, o facto de termos uma legislação que confere poderes regulatórios a uma entidade governamental, como o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, ao contrário, por exemplo, da entidade reguladora da comunicação social.
Entretanto, o executivo angolano encorajou um jornalismo que respeita a ética e a deontologia da profissão e da lei, capaz de contribuir para a consolidação do Estado democrático e de direito, unidade nacional, desenvolvimento económico e social e a interiorização do sentimento patriótico. Para o governo angolano, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa deve servir de incentivo a todos para que, em conjunto, trabalhem no sentido de a informação como um bem público vir a ser uma realidade na sociedade angolana. E o bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Belmiro Chisengeti, lamentou o facto de muitos jornalistas serem ainda hoje obrigados a anunciar a fantasia, a esconder a verdade e a criar uma imagem irreal de Angola.
Neste dia da liberdade da imprensa, sobretudo, rezamos pelos nossos jornalistas, aqueles que têm a missão de anunciar os factos. Muitos não conseguem realizar-se em plenitude como jornalistas, porque não poucas vezes devem anunciar ou são obrigados a anunciar a fantasia, a esconder a verdade e a criar um mundo irreal, que em alguns casos já criou em nós uma sensação de que éramos os mais desenvolvidos do mundo, quando na verdade os factos mostraram depois que não passávamos de elefantes com pés de barro.
Angola subiu 3 lugares no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2021, elaborado pelos Repórteres Sem Fronteiras, mas a organização deixa vários alertas, nomeadamente sobre as leis aprovadas em 2016, que facilitam processos criminais por difamação e forçam estações de TV e rádio a transmitir discursos presenciais para o país e sobre o facto de os poucos canais de TV, as rádios e os cerca de 20 jornais e revistas ainda serem amplamente controlados ou influenciados pelo governo e partido no poder. Os Repórteres Sem Fronteiras assinalam que, em Angola, que passou da posição 106 para 103 em 180 países, a censura e a autocensura, resquícios dos anos de repressão do antigo regime, também são comuns. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
África Global. O Comitê Comitê Permanente da Associação Interregional dos Bispos da África Austral, INBISA, realizou recentemente em Joanesburgo uma reunião de preparação para a próxima plenária da associação a ter lugar em 2022, na qual os prelados debateram sobre a situação sociopolítica e econômica nos diferentes países da região. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria da nossa correspondente na África do Sul, Sheila Pires. Em entrevista com Dom Inácio Sauri, arcebispo de Nampula, em Moçambique, e membro do Comitê Permanente de INBISA.
Moja bujus por meio ai, moja ansiana bu. Minje, misti nan pabu respira, misti nan pabu descansa, misti pabu vive. Misina notis di turbada, misina notis ma medunho, misti ojao kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança vou na venci.
Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, Dom Inácio. Esta reunião de preparação começou já hoje, terça-feira, 27 de abril, e houve já alguns pontos que foram debatidos.
Sim, a primeira sessão foi um pouco de partilha sobre a situação sociopolítica e econômica dos diferentes países, né, da INBISA, e houve esta partilha que todos nós fizemos, e coube-me ser a primeira pessoa a falar, porque foi seguido por ordem alfabética. Sim.
Então, nos fala sobre a sua apresentação. Sei que o Dom Inácio tem feito muitos trabalhos no norte de Moçambique, principalmente com os conflitos que existem no norte de Moçambique. Nos fala sobre a sua apresentação, o que contribuiu nesta primeira sessão da INBISA.
A minha apresentação, né, da situação sociopolítica e econômica de Moçambique foi basicamente em duas partes. No primeiro momento, falei dos efeitos desta pandemia que fustiga todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus, as suas consequências também no contexto da economia de Moçambique, que gerou uma situação de muito sofrimento, desemprego, etc. E depois falei, sobretudo, também do problema da guerra de Cabo Delgado, que, como é bem sabido, pelo menos nos registros oficiais, já se reportam mais de 2.500 mortos e mais de 700 mil deslocados. Mas convém notar que entre os mortos, os 2.500 mortos são, digamos, aquilo que é registro oficial, mas há muita probabilidade que haja muito mais mortos, né, porque muitas pessoas morrem no mato e, portanto, ninguém conta, porque há desaparecidos, já vai muito tempo, ninguém mais tem notícia, alguns dos quais, muito provavelmente, também estão mortos. Então, falei disto. E falei também da problemática da juventude, que nos preocupa muito, esta juventude que, no contexto de Moçambique, se vê abraços com muitas dificuldades, dificuldade de falta de emprego, se diz eventualmente mais razões que levam com muita facilidade a aceitação de recrutamento para as fileiras do crime e da guerra. Então foram basicamente estes dois aspectos.
E o que é que a Igreja tem feito até então para ajudar com os deslocados devido a este terrorismo no norte de Moçambique?
A Igreja tem feito muito, não é? Com as suas limitações, na sua pobreza, mas, em primeiro lugar, a Igreja tem encorajado muito as comunidades cristãs e todas as pessoas de boa vontade a acolher de bom grado esses nossos irmãos deslocados. Porque, no contexto daquela guerra, há também muita desconfiança que entre os deslocados haja infiltrados que fazem a guerra. E então, o que a Igreja diz é que, sim, não se pode excluir esta atenção, esta vigilância, mas também temos de procurar acolhê-los com muito respeito, com muito carinho, e a Igreja tem feito isso. E depois também tem procurado dar apoio material, alimentação, utensílios domésticos, e neste preciso momento também, particularmente a nossa arquidiocese, a diocese de Pemba já o fazia há muito tempo, né, de construir casas um pouco mais dignas de habitação, porque muitos dos lugares de reassentamento, desde o ano passado, os deslocados de guerra estão em tendas onde as condições de vida são extremamente difíceis. Não é? Quando é tempo quente, as tendas aquecem muito, é impossível ficar ali dentro. De modo que, por exemplo, ali na Ampola, os deslocados, em certos casos, preferiam mesmo preparar qualquer cozinha de palha para viver ali, porque no tempo quente era muito difícil. E no tempo, desde as chuvas, também é difícil, porque muito facilmente a água penetra por baixo e o chão está úmido e dorme em condições extremamente precárias. Então a Igreja também tem este programa de encorajar, construir casas simples, de pau a pique, cobertas com zinco, que são mais ou menos mais confortáveis que as tendas.
E o Dom Inácio falou sobre a preocupação dos bispos em relação aos jovens, e é um apelo que fizeram recentemente no fim da vossa conferência episcopal em Moçambique. Nos fala sobre esse encontro que tiveram com o governo moçambicano acerca das preocupações da própria Igreja Católica em relação ao que está acontecendo no país.
O encontro dos bispos com o Presidente da República foi praticamente um reiterar aquilo mesmo que já estava escrito na nossa declaração, né? Onde, por um lado, deploramos fortemente a questão da guerra em Cabo Delgado, esta guerra que, com os deslocados, já se alastra para outras províncias, para outras dioceses, mas que também não se exclui a possibilidade de que chegue verdadeiramente também a guerra. E, por outro lado, foi reiterada esta preocupação sobre a atenção que merece a juventude. Porque, de fato, no contexto de Moçambique, a juventude encontra-se abraços com muitas dificuldades. Dificuldade de falta de emprego, dificuldade de falta de condições para poder estudar. Em Moçambique, graças a Deus, comparativamente ao tempo colonial, agora temos muitas universidades, mas muitos jovens não têm acesso porque não têm dinheiro para poder estudar. E isso, então, deixa muito escuro o futuro dos jovens. Esse jovem que não se pode preparar para o futuro, esse jovem que não tem trabalho. Então, falamos disso. Sim.
E voltando já para a província do Norte, para as zonas do Norte de Moçambique, não é? O Dom Inácio, por acaso, já teve uma experiência quando se trata de terrorismo, de viver no meio desse tipo de situações, de condições. Quais são as suas previstas quando olha para o que está a acontecer no norte de Moçambique, quando vê o quanto este terrorismo não mostra nenhum sinal de chegar ao fim, mas pelo contrário está cada vez a aumentar, pois está cada vez mais a ir para outras zonas, para outros distritos, outras províncias. Qual é o seu ponto de vista em relação ao que está a acontecer no norte do país?
Em primeiro lugar, é mesmo sublinhar que para mim isto é um problema muito grave e muitíssimo preocupante, porque eu tenho uma experiência missionária de 10 anos na República Democrática do Congo, onde esse tipo de problemas existe há vários anos e que, infelizmente, continua até hoje, e não há sinais que isso termine agora. E então, ao ver no nosso país, e particularmente aí nas províncias do Norte, surgir um problema semelhante, então isso não deixa de me preocupar muito. E ontem recebi uma mensagem no WhatsApp. É um vídeo que foi feito onde o único juiz que tem julgado os que são feitos prisioneiros durante esta guerra declaram terem recebido formação também no contexto da República Democrática do Congo, da parte do leste, certamente, e, portanto, isto leva a acreditar que estes grupos estão em conexão também com esses grupos terroristas que já atuam noutros países de África. E, portanto, é um grande perigo. E eu dizia aqui também, numa das minhas intervenções hoje, neste encontro da Imbiza, que nós deveríamos mesmo estudar seriamente o problema e procurar trabalhar juntos, estar verdadeiramente bem unidos para podermos enfrentar o problema com seriedade.
Sim. A propósito de falar de união entre os católicos e os governos também, lembro que no ano passado a delegação da Conferência Episcopal da África do Sul, Eswatini, fizeram uma visita ao norte de Moçambique, à diocese do norte de Moçambique. Quanto à Imbiça, fala-se de alguma visita que a Imbiça talvez possa fazer ou alguma ajuda da parte da Imbiça?
Bom, quanto à primeira visita que me fala, eu também participei, porque também fui a Pemba para estar juntamente com os bispos que vieram da Conferência Episcopal da África do Sul. Para nós foi, de fato, um gesto muito encorajador de solidariedade das igrejas irmãs aqui da Conferência Episcopal da África do Sul e do Moçambique. E propriamente da Imbiza, eu noto com satisfação também este desejo de trabalharmos juntos, né, para juntos enfrentarmos esta dificuldade. Porém, neste momento, não posso avançar assim em grandes, digamos, propostas de programas concretos, mas vejo que há bons sinais neste sentido.
O Dom Inácio também falou sobre o perigo, devido a esta guerra de terrorismo, posso pôr assim. Quando se fala do perigo e a segurança dos próprios religiosos, dos padres, dos bispos, como é que está a situação? Vocês estão seguros?
Os religiosos, padres e irmãs, não estão nada seguros. Em primeiro lugar, não porque são padres, não porque são irmãs, porque são pessoas que estão verdadeiramente com o povo, que estão no povo. Da mesma maneira que o povo não está seguro, também os padres, os religiosos e religiosas não escapam a este perigo, né? E, portanto, os padres encontram a mesma situação do povo em geral de insegurança. E, como bem se pode lembrar, houve pelo menos um caso que foi muito falado a nível da imprensa, né? Do rapto de duas religiosas brasileiras, de que depois, felizmente, foi possível resgatá-las e regressaram ao Brasil. Mas tem notícias que uma delas até já quer regressar, apesar de a situação de guerra ainda continuar. Portanto, a situação do pessoal eclesiástico, dos sacerdotes, religiosos e religiosas, é mesmo aquela de perigo, como todo o povo também se encontra em perigo.